Dando continuidade aos assuntos desta quinta-feira, eu recebo aqui nos estúdios da CBN Cascavel, Adriano Roche, membro da comissão de organização da Nipofest. Mas não vamos falar apenas da Nipofest, vamos falar de toda uma programação importante que será desenvolvida logo já nesses primeiros meses de 2025, como, por exemplo, a inauguração do novo espaço destinado à promoção da cultura japonesa. Brasil, que é um país, na verdade, com uma presença muito forte dessa cultura japonesa, e Cascavel agora tendo um espaço destinado a essa promoção, através da inauguração feita pela Associação Cultural e Esportiva de Cascavel. Inauguração essa que acontecerá já no próximo sábado, dia 8 de fevereiro. Não é mesmo? Adriano, seja bem-vindo aqui na CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer muito grande estar aqui falando desse momento histórico de Cascavel, né, e também na nossa ASEC, que é a Associação Cultural Esportiva de Cascavel. Pela primeira vez nós conseguimos, como você mesmo disse, né, angariar fundos, né, junto ao governo do Japão para que a gente conseguisse executar essa obra. Né? Nós trabalhamos ali como uma associação, né? Então são todos trabalhadores, né? Voluntários que gostam da cultura, dos esportes, da arte, das tradições japonesas, né? Então é difícil você juntar recursos para conseguir fazer um salão, um espaço como nós construímos. E graças a uma conversa que vem desde 2016, 2017, junto ao consulado, a todos os cônsuls, né, que passaram por Curitiba, né, o consulado de Curitiba cuida de toda a região sul do Brasil, né, num diálogo constante, graças também à projeção de Cascavel para o Brasil todo, graças à Nipofest, né, houve essa resposta positiva do consulado de Curitiba dizendo que poderiam nos apoiar, né, mandando o projeto para Tóquio, né, para Tóquio avaliar e verificar se existiria a possibilidade de colaborar com o nosso projeto. Então, graças a isso, depois de muita conversa, muitos diálogos, muitos projetos que foram feitos, né, nós chegamos à conclusão desse espaço multiuso, né, que vai contemplar várias atividades culturais e esportivas na associação. Né, foi construído com recursos do Japão, né, do governo japonês, do povo japonês, por meio do Consulado Geral do Japão em Curitiba, e também com recursos próprios da nossa associação.
Uma vez inaugurado, já que você falou que é um espaço destinado a essas atividades, o que podemos destacar dessas atividades que serão desenvolvidas no novo espaço?
Não, são várias atividades, né? Hoje, para quem não conhece a nossa associação, nós temos uma sala de aula de língua japonesa, temos também um campo coberto para atividade de ghetto ball, que é uma atividade esportiva, né, em um outro campo descoberto, e tínhamos apenas um salão e uma cozinha. Né? Então, o nosso salão era usado todos os dias, né, para as atividades de taiko, né, que são os tambores japoneses, atividades de canto, tem o pessoal que faz as reuniões, tem o pessoal de decoração, de artesanato. Então, tem N atividades que a gente já realiza e já faltava espaço. Então, com esse novo espaço, a gente vai conseguir executar atividades simultaneamente. Né? Então, o taiko poderá treinar com as suas diversas equipes, né? A gente tem o Master, tem o Mirim, tem a categoria Júnior, tem os tocadores de idade livre, nós temos o pessoal do canto que poderá também treinar mais, que apesar de ser uma atividade recreativa, né, nós participamos de vários campeonatos no decorrer do ano, de torneios, de festivais, por isso que tem esses treinamentos. E a gente pode trazer a parte de dança, que a gente tem, mas faltava espaço. Podemos trazer artes marciais, podemos trazer, iniciar as atividades de tênis de mesa, entre várias outras. Né? Então, abre um leque muito maior de possibilidades.
A gente fala muito da questão da presença da cultura japonesa no Brasil. E o que exatamente aqui no Brasil as pessoas até têm já dentro da própria cultura do Brasil, mas que veio, originou-se da cultura japonesa. Tem alguma coisa nesse sentido?
Olha, a gente pode...
Porque tem uma certa integração, isso é fato, sim, né? Até mesmo pela boa relação entre os países, Brasil e Japão. Muitos brasileiros têm esse sonho de ir viver no Japão ou para visitar também. Então sempre teve essa boa relação, isso é fato. E com o passar do tempo, acho que justamente por ter se fortalecido isso, muito das culturas acabaram ali se integrando, pegando uma coisa, levando a outra. Então isso é muito interessante também, não
é? É, ou a gente pode destacar, né, ou até dividir de duas maneiras, né? Existe a tradição cultural japonesa mais antiga, que foi trazida pelos imigrantes japoneses desde 1908, quando veio o primeiro navio aqui pro Brasil, né, que foram a geração dos nossos avós, né? No meu caso, eu sou sansei, né? Eu sou da terceira geração. Então a gente pegou muito daquela parte tradicional, cultural, as danças típicas, o bonodori, que é uma dança típica em memória dos antepassados, tem também o canto tradicional japonês. Então tudo isso é muito tradicional, né? E a gente pode aliar hoje, para os jovens, a questão dos mangás, né, que a galera adora pegar e ficar lendo as revistas em quadrinhos, as histórias japonesas, e mais fortemente ainda os animes, né? Hoje, se a gente for ver, vários eventos aí trazem as pessoas com fantasias, né, dos personagens dos animes japoneses. Tanto é, Marcelo, que na nossa associação a gente tem uma escola, né, de língua japonesa. Temos uma professora para crianças, uma professora para adultos, tá? Inclusive as matrículas estão abertas. E é uma situação bem importante porque as duas professoras são japonesas, né? Então, além da língua, elas trazem toda essa vivência cultural japonesa do que é o país, das tradições, dos hábitos, né? Então, acho que essa mistura acaba integrando muito a sociedade brasileira, né, com as raízes japonesas. Fora, né, a parte de culinária, né? Porque caiu no gosto, né, dos brasileiros, né? O sushi, o sashimi, o sukiyaki, né? Nós fazemos o nosso yakisoba na associação japonesa, entre diversos outros pratos.
É isso que é curioso. Às vezes até o próprio brasileiro, por curiosidade, acaba buscando se interagir, se integrar com essa cultura japonesa, que é, claro, sempre muito bem-vinda aqui no Brasil. Então, a inauguração do Espaço Multiuso da Associação Cultural e Esportiva de Cascavel acontece no dia 8 de fevereiro, às 10 horas.
Isso.
Na sede da ASEC, Avenida Piquiri, 1186, bairro São Cristóvão, aqui em Cascavel. Então, todos estão convidados para prestigiar esse evento e acompanhar também as atividades que serão desenvolvidas ali no Espaço Multiuso, que, como já bem frisado pelo Adriano, tem recursos do governo japonês.
Sim,
na construção recursos. Desse espaço.
Sim, teremos inclusive a presença do cônsul, né, Mitsui, a esposa estará aqui também, e a vice-cônsul. Então vem uma comitiva consular, né, para inaugurar esse espaço juntamente com os integrantes da diretoria da SEC, autoridades do município, e também os associados da nossa associação.
E só para confirmar, o consulado do Japão fica estabelecido em Curitiba, é isso?
É, a jurisdição na região sul do Brasil, né, fica em Curitiba, e eles são responsáveis, né, pelo Paraná, Santa Catarina e também pelo Rio Grande do Sul. Então isso ainda deixa a gente ainda mais feliz, né, porque tinha uma fila de cidades pedindo apoio do governo japonês, e Cascavel foi contemplada, né, com esse projeto.
É, que bom, que bom. Bom, vamos agora falar sobre o grupo de taiko. Essa é a pronúncia.
Acertei.
Taiko.
Isso.
O grupo de taiko de Cascavel, que está levando o nome do país ao maior evento do mundo. Que evento é esse? Onde é, Adriano?
Pois é, é com muita satisfação, alegria. Fico até arrepiado, viu, Marcelo, de falar disso, porque o nosso grupo de taiko, né, é o Zen Shindaiko, que significa avançar, né, em japonês. Ele foi fundado já há 15 anos aqui em Cascavel, e há 10 anos o nosso grupo participa dos campeonatos brasileiros, né, disputando com equipes de todo o Brasil. Nossa equipe já é tetracampeã brasileira na categoria Mirim, né, já fomos também campeões na categoria Master, né, que são tocadores acima de 40 anos, e a gente estava numa pegada, numa luta para ser campeão na categoria Júnior, que são tocadores até 17 a 18 anos. E depois de muito esforço, depois de um quinto lugar, né, depois de três terceiros lugares, finalmente em 2024, no mês de julho, nós fomos agraciados, né, coroados com a primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Graças ao esforço dos tocadores, de todos os pais, de toda a SEC e também ao empenho dos nossos técnicos, né? A gente tem o Kouki Sensei, Vitor Kouki Uemura, que vem de São Paulo, que veio nos ajudar também nesse processo todo. E aí a gente ganhou então a credencial para representar o nosso país no Japão, no dia 23 de março desse ano, será o campeonato de Taiko Júnior do Japão, que conta com os melhores times do Japão, né, que é o berço ali do Taiko, além de alguns outros países que são convidados, né? Lembrando que esses países convidados, nesse ano a gente tem o Brasil e Taiwan, porque são países que seguem a filosofia do Taiko do Japão e tem um campeonato nacional que segue as regras do Japão, né? O Taiko está espalhado no mundo inteiro, mas muitos países não têm esse campeonato seguindo essas regras, né? Então estaremos lá no dia 23 de março, né? Aqui no Brasil a gente vai se apresentar num domingo bem cedinho, porque nós seremos a 44ª equipe a se apresentar de 45, né? E a gente está treinando firme, né? Tentando aí buscar entre os 45, quem sabe ficar entre os 5 melhores colocados.
Então, do Brasil inteiro, vocês que vão representar o nosso país, nosso estado, a nossa cidade lá no Japão.
Isso aí, dia 23 de março, Zenshin Daiko, será Cascavel, Paraná será o Brasil, e a gente espera, né, pela torcida de todos, energia positiva, para que os nossos tocadores subam naquele palco ali e façam aquilo que eles sabem fazer muito bem, que vem treinando diariamente, né? Parece que é uma recreação, mas não, é algo muito intenso. São treinos diários, treinos físicos, treinos técnicos, treinos da música, além de todo um treinamento psicológico e emocional, né? Porque é uma responsabilidade grande também, né? Representar toda uma nação, né? Dentro de um campeonato.
E quem prestigiou a apresentação de vocês sempre fala que chama atenção a sincronia dos sons nas apresentações. Ela é muito precisa, muito impecável, e tudo isso é graças a muito treino, muita disciplina.
Muito treino, cada tocador fazendo o seu melhor, né, a cada dia, e tentando extrair o melhor também do outro, né? Então é um time, não adianta eu ser um grande tocador se meu amigo também não está conseguindo performar bem. Então é um ajudando o outro, é um puxando o outro. A hora que alguém está cansado, quase desistindo de tocar, porque parece que é uma coisa simples tocar, mas você fica tocando 3, 4 minutos, você já está com o coração saindo pela boca, sabe? De tanto que é intenso, né? E realmente aquele tambor, aquele o vibrar, o som do tambor parece que entra no nosso peito, no coração, e a coisa reverbera.
Ele causa uma sensação, não
é? Muito forte. Tanto é que, né, só fazendo um comentário da parte cultural e histórica, o taiko foi utilizado inicialmente para as guerras, né? Em rituais, em guerras, porque servia para marchar, marcar a marcha da tropa e também encorajar a tropa. Imagina aquele som todo vindo, e muitas vezes também usado para amedrontar, né, o adversário pelo barulho, pelo grito, pelo som. Né? Depois foi utilizado em rituais religiosos, culturais, né, e hoje faz parte, né, de toda uma riqueza cultural japonesa e também aqui no Brasil.
Ou seja, tem um significado por trás disso.
Muito forte, né? Como eu falo para os nossos tocadores, né? Eles carinhosamente chamam os adultos de tios, e realmente é uma grande família, porque a gente sempre está muito junto, e eles mostram realmente muita determinação, muita disciplina, muita vontade. Eu falo assim, ó, toda vez que vocês estiverem tocando um taiko, vocês não estão tocando só por vocês, vocês estão tocando pela família de vocês que está aqui se empenhando para que vocês estejam, para os outros tocadores que já passaram pelo grupo, pelos nossos líderes e coordenadores, e também por todos os nossos ancestrais. Né? Você imagina a felicidade, né, Marcelo, de um avô, né, falar assim, meu filho está voltando para a minha terra, meu filho, meu neto está voltando para a minha terra, de onde eu saí para trabalhar, porque muitas vezes não tinha comida, o pessoal estava passando fome, saí de um país para conhecer um outro, e hoje ele está voltando para a minha terra para tocar taiko, que era da minha terra natal, e ainda para representar o Brasil, né? É uma coisa muito bonita e forte.
Mas para realizar esse sonho, o grupo conta também com o apoio da comunidade, não é?
Rapaz, Marcelo, ganhar o Campeonato Brasileiro foi muito difícil. Cada tocador sabe muito disso, o grupo sabe disso. Agora, assim que a gente está terminando ali a premiação, o pessoal está se abraçando, chorando de alegria, o pessoal da Associação Brasileira de Taiko, né, que organiza o evento e também segue as normativas da Nippon Taiko Foundation, que é a mãe, né, desse taiko do Japão, eles já nos chamam para uma reunião e falam, ó, agora vocês têm que fazer eventos, tem que fazer várias atividades para arrecadar recursos, né? Mas quanto? Algo em torno de 200 mil reais, né? De julho para cá. E ainda a gente teve... Né,
vamos é muito falar dinheiro assim, para pouco
é
tempo.
É muito dinheiro para pouco tempo, né? A gente teve que, na verdade, juntar mais, Marcelo, porque é passagem, é uniforme para todos os dias, que vai envolver lá treinamentos lá no Japão também, além do campeonato, né? A gente vai visitar outros grupos lá no Japão. Então, é uma agenda repleta de compromissos. Então, tem agasalho, tem uniforme, tem mochila, tem despesas com hotel, alimentação, N... Né, despesas que compõem, né, todo esse montante. Né? Então, assim, na verdade, o nosso custo vai girar em torno de 300 mil reais, né? Porque uma viagem para o Japão não é barata e o preço das passagens também subiu. Né? A gente teve alta temporada no Japão, porque março é o mês da florada dos sakuras, né, que é a flor típica do Japão, então é altíssima temporada. Mas tudo vale a pena. Então a gente contou assim, com a ajuda de muita gente, né, participando do nosso sorteio, né, da nossa sorteio de brindes que a gente fez, de nossos eventos gastronômicos. Inclusive agora, Marcelo, dia 23 de fevereiro, faremos um yakisoba na Associação Japonesa, muita gente já conhece, né, tradicional. E boa parte dos recursos será voltado para ajudar na compra de passagens. Né? Só de passagem deu 201 mil reais. Né? Então é uma grana, mas vale o esforço. Né? Vale todo o esforço de todos que estão, né, colaborando conosco.
E por fim, vamos falar da Nippofest. A nova edição já está confirmada para dias 3 e 4 de maio. Estou certo?
Certíssimo. 3 e 4 de maio. Vai ser a nossa festa, a 7ª edição da Nippofest, né? E aqui faço parte da comissão organizadora, o nosso coordenador-geral, o Dr. Vander Matsumoto, né? E temos toda uma comissão que dá um suporte para a realização desse evento. De novo, aqui em Cascavel, se a gente for comparar com Curitiba, Londrina, Maringá, estado de São Paulo, nós temos poucos descendentes de japoneses aqui, né? Comparativamente esses locais. Mas a gente sabe que aqui, apesar de poucos, a gente se une em prol de causas e no fim as coisas dão certo, porque a união de todos realmente traz uma energia muito forte. A primeira edição foi feita em 2013, na Praça da Catedral, com algumas tendinhas ali, bem pequenas ali.
Ainda modestas.
Modestas, né? Pouquíssimos feirantes, né? Esse pessoal que vem fazer exposição, porque, pô, Cascavel, mas o que tem aí? Quase não tem. Mas um outro acabou vindo. Então a gente fez um evento em 2013, com várias apresentações culturais. 2014 também lá, a festa já cresceu. E aí a gente, por conta de todo o trabalho, a gente fez o evento se tornar bianual, né? Bienal. Então em 2016 já levamos para o centro de eventos, para ter mais conforto para, né, para todo o público. 2018 foi lá também, 2020, antes da pandemia, duas semanas antes, a gente fez um evento que explodiu de tanta gente que tinha. E aí, com a pandemia, com toda essa questão, a gente segurou o evento por um tempo, a proteção de todos, enfim. E a gente realizou em 2024, né, o retorno da Nippofest, que agora vai ser realizado anualmente. Né? Então, 3 e 4 de maio, com muitas atrações culturais, né? Desde a época das tradições mais antigas, de dança, de canto, também vários grupos de taiko virão aqui se apresentar, shows ali no palco. Teremos um palco secundário que é para contemplar justamente, né, secundário porque é um segundo palco, mas de importância igual, né, que é para trazer esse público jovem que vem fantasiado, vai ter desfiles, vai ter competição ali, vai ter o pessoal jogando games, dançando ali. Então a gente vai fazer uma mistura do tradicional com o moderno ali numa festa cultural com vários expositores, inclusive muitos já fecharam os contratos, né, para exporem, trazerem seus produtos, muitos deles voltados realmente para a cultura oriental, além de uma parte esportiva que a gente vai ter com várias oficinas, né, gratuitas, né, esportivas e também culturais, além de toda a parte de gastronomia, né, que é riquíssima com diversos pratos japoneses. Para quem não come comida japonesa, também tem outros tipos de, né, de alimentos. Assim, ah, não vou lá porque meu filho não come. Não, pode ir que tem lanche, tem pastel, tem às vezes petinho, tem doces. É assim, é um local para quem foi Dá para você chegar lá de manhã, ficar o dia inteiro assistindo vários shows gratuitamente, que a entrada é franca também, e voltar para casa de noite com sacolinhas de compra, com muitas coisas diferenciadas. É só estando lá para saber, quem já foi, sempre espera pela próxima edição.
Então, dias 3 e 4 de maio, em qual local?
Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, a sétima edição da Nipofest. Esse ano ainda é um ano muito especial, né, para essa relação Brasil-Japão, porque nós comemoramos os 130 anos de tratado de amizade, né, entre Brasil e Japão, né? E por meio desse tratado é que realmente os imigrantes japoneses começaram a poder vir para o Brasil e começou a ter esse intercâmbio maior entre os dois países, que atualmente é muito forte, né? Inclusive Cascavel é um polo, né, em relação ao comércio com o Japão, porque a gente tem a Copavel aqui, que exporta muita carne lá para o Japão.
É, os japoneses foram bem-vindos ao Brasil, assim como os brasileiros também. A maioria deles que estão lá, vivem lá, sempre falam quando oportuno que vivem bem lá, porque foram bem recebidos também em solo japonês. Isso em solo japonês, isso é muito bom. Isso estreita as relações dos países, mas também, de certa forma, estreita as suas culturas. Porque assim como tem a cultura japonesa no Brasil, também tem um pouquinho de Brasil lá dentro do Japão.
Com certeza.
Essa foi então a nossa conversa com Adriano Roche, membro da comissão de organização da Nipofest, mas que acabamos também falando sobre essa presença cultural do Japão aqui no Brasil, mais especificamente aqui em Cascavel. Adriano, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo, e um abraço a todos.